Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, boa quarta-feira para você. Vamos aos destaques desta edição. Número de mortes por Covid-19 no Paraná já chega a 253. Em todo o estado, mais de 7 mil pessoas foram infectadas. A aglomeração preocupa autoridades de saúde que estudam reverter flexibilização. Em Curitiba, será implantado um sistema de bandeiras para definir restrições durante a pandemia. Parque Nacional do Iguaçu reabre depois de 75 dias fechado. Eu sou Graziane Giacomini. Hoje é dia 10 de junho de 2020. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nesta quarta-feira, o tempo será instável na região sul e leste do Paraná. Ao longo dos próximos dias, as temperaturas devem cair nestas regiões. Já no noroeste e no norte pioneiro, o tempo fica estável, com destaque para temperaturas um pouco mais elevadas. Em Curitiba, a máxima não passa dos 22 graus. Em Porecatu, no norte, máxima de 29. Máxima de 30 graus em Umuarama e Paranavaí. Em Foz do Iguaçu, na fronteira, máxima de 29 graus. Quatro pessoas foram presas em Iporã, na região noroeste do estado, nesta terça-feira. Entre elas, o secretário municipal de licitações. O presidente da Câmara foi afastado do cargo. O repórter Vitor Simeão tem mais informações.
Após uma série de operações realizadas pelo Ministério Público, GAECO e Polícia Federal, o secretário municipal de licitações de Iporã, João Pedro Gea, foi preso e o presidente da Câmara de Vereadores da cidade, João Francisco Sibim, afastado. Quatro operações foram realizadas na cidade nesta terça-feira. As investigações foram realizadas pelo Ministério Público de Iporã. Três operações contaram com o apoio do Núcleo de Cascavel do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, uma com o auxílio da Polícia Federal. A Justiça emitiu mandados de busca e apreensão contra todos os 9 vereadores na cidade. Além do presidente, 2 servidores da Câmara foram afastados. A Justiça determinou também a suspensão de contrato entre o Executivo Municipal e uma das empresas investigadas. O nome dela não foi revelado. Ao todo, nas 4 operações, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em casas, gabinetes de vereadores, na Prefeitura Municipal e na sede de uma empresa. Os nomes das operações foram Voto Caro, investigando compras de votos em 2016, Rescaldo, apurando enriquecimento ilícito de vereadores, Intermezzo, contra a organização criminosa que fraudava licitação com a ajuda de políticos, e Overbooking, também tratando de investigar crimes em licitações. O promotor de justiça, Alan Bouzan, um dos responsáveis pelas investigações, explicou que os trabalhos vinham sendo feitos há algum tempo e apontaram para supostos crimes feitos por agentes públicos.
A operação Overbooking, ela foi instaurada visando apurar a prática aí de crimes envolvendo fraudes à licitação no município de Iporã. Envolveram aí diretamente o secretário de licitações, ao qual foi determinada a prisão, também de 3 particulares, proprietários da empresa que foi beneficiada nesse esquema de fraude à licitação. A operação Intermezzo é uma operação que visou atacar também fraudes à licitação, situação que envolvia o presidente da Câmara de Vereadores de Iporã, beneficiado em contratações, junto com outros 2 servidores da Câmara de Vereadores, em contratações com o município de Iporã, mediante dispensa de licitação. Eles recebiam uma contratação direta e era feito por interposta pessoa, uma outra pessoa que atuava em nome deles como se proprietário de uma empresa fosse.
Em um trabalho anterior à Operação Cleptocracia, o Ministério Público já havia revelado a existência de uma organização criminosa que praticava crimes licitatórios. O então prefeito e a procuradora foram afastados e 5 pessoas foram presas em 2019.
De Maringá, repórter Vitor Simeão.
A Prefeitura de Iporã não se manifestou sobre a prisão do secretário municipal. Já a Câmara informou que não se pronunciaria. A Secretaria de Estado da Saúde confirma 287 novos casos de Covid-19 e mais 10 óbitos, de acordo aí com o boletim divulgado nesta terça-feira.
No Paraná, 7.314 pessoas foram infectadas e 253 morreram por causa do novo coronavírus. Há ao menos um caso em 285 municípios paranaenses e mortes registradas nas 22 regionais de saúde. Segundo a Secretaria, 317 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados atualmente. Ocupam leitos do SUS 236 pessoas, 85 delas em UTI e 151 em enfermaria. Outras 81 estão em leitos da rede privada, sendo 33 em UTI e 48 em leitos clínicos. Todos os pacientes que morreram confirmados neste boletim estavam internados. São 6 homens e 4 mulheres que morreram entre 9 de maio e 8 de junho, com idades entre 60 e 87 anos. O monitoramento registra 96 casos de Covid-19 de pessoas atendidas no Paraná, mas que não moram no estado. Destas, 7 morreram. O novo boletim apresenta 4 alterações em relação a versões anteriores. 3 casos confirmados em 25 de maio em Céu Azul foram transferidos para Alta Floresta, no Mato Grosso, e um caso confirmado em 24 de abril em Santo Antônio do Caiuá foi excluído por duplicidade de notificação. Outras informações, como o detalhamento das pessoas que morreram e a distribuição de casos por município, podem ser conferidos em coronavírus.pr.gov.br. Repórter William Sopa.
Por enquanto, a única forma de evitar um crescimento acentuado do número de casos da Covid-19 e garantir a situação mais tranquila do Paraná, em comparação aí com outros estados, é o isolamento. Só que neste fim de semana, Curitiba teve vários focos de aglomeração e preocupou autoridades que já pensam em reverter as medidas de flexibilização.
No último fim de semana, muitas pessoas foram flagradas em bares da capital sem máscara e próximas umas das outras, e houve até show ao vivo. O calçadão da Rua 15 estava lotado e uma nova manifestação aconteceu na região central. Durante a live dessa segunda-feira, a secretária de Saúde, Márcia Ussulac, lembrou que a situação do contágio depende do comportamento das pessoas.
Eu tenho falado desde o início da pandemia que o tamanho da pandemia em Curitiba depende do poder público se organizar, mas depende de você aí, cidadão, você comerciante, você dono do bar, você que abre um bar, quer abrir um bar, abra com responsabilidade.
A secretária reprovou a postura dos empresários que não assumem a responsabilidade pela saúde de seus clientes e funcionários e disse que deve tomar medidas mais rígidas em breve.
Infelizmente, nós vamos ter que tomar medidas drásticas. Estava agora há pouco conversando com o secretário do Urbanismo para nós tomarmos medidas drásticas, porque, infelizmente, o comerciante não entendeu o seu papel. Então, não é permitido muvuca, aglomeração, show em bar, gente amontoada. Da onde, gente? Qual é a parte que as pessoas não entenderam ainda? Que nós estamos no meio de uma pandemia, que está matando gente no mundo, está matando gente em todo lugar. É muito grave.
Ela lembrou ainda que muitas pessoas, inclusive em grupos de risco, que estão cumprindo o isolamento, se contaminam em casa, através de familiares.
Esse jovem que sai desse bar vai deitar no colo da vovó tomar café da tarde no domingo e vai levar o vírus para dentro da vovó. Então não adianta a vovó ficar em isolamento se não há responsabilidade da família. A vovó, o papai, a mamãe que estão em isolamento não podem receber contato. Vai visitar, fica para fora, a 3 metros, usa máscara. E se você foi na muvuca, você foi na aglomeração, foi no bar, não vai na casa da avó, está proibido. Acho que tem que falar desse jeito, talvez as pessoas entendam, está proibido.
A secretária comentou que desde a última quarta-feira, a média diária de casos confirmados de Covid-19 na cidade tem aumentado. A médica infectologista Marion Burger, do Centro de Epidemiologia da Secretaria, ressaltou que o momento é delicado.
Essa é uma semana ainda mais sensível do que a semana passada. Nós estamos numa curva ascendente. Todos devem estar conscientes que isso não é hora de abrir nada, muito pelo contrário. Talvez tenhamos que retroceder nas nossas medidas, e isso cabe a cada um da população, não somente à gestão.
Em nota, o Sind Abrabar, que representa o setor de bares e restaurantes na capital, disse que as aglomerações ocorreram em locais pontuais e que não representam a totalidade da categoria. O sindicato defendeu que os responsáveis devem ser punidos, mas ressaltou que os cuidados são via de mão dupla e que os frequentadores também devem se conscientizar do seu papel. O boletim da Secretaria de Estado da Saúde, publicado nesta terça-feira, informou mais 287 confirmações e 10 óbitos por Covid-19 no Paraná. O total de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus no estado é de 7.314, sendo que 253 pacientes morreram pela infecção. A doença está espalhada pelo estado, com ao menos uma ocorrência em 287 dos 399 municípios paranaenses e mortes registradas nas 22 regionais de saúde. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
A Prefeitura de Curitiba implantou nesta terça-feira um sistema de bandeiras com três cores para definir a situação da pandemia do novo coronavírus no município e, a partir daí, definir possíveis restrições no funcionamento de serviços e empresas. A cidade começou um monitoramento na cor amarela, que indica estado de alerta. Há outras duas cores, laranja para risco médio de alerta, onde haverá restrições ao funcionamento de serviços e do comércio e também de áreas que propiciam a aglomeração de pessoas. A cor vermelha representa risco alto e de alerta total, havendo restrição à circulação de pessoas, permitindo apenas o funcionamento dos serviços essenciais. A avaliação será feita diariamente e o resultado é decorrente da média ponderada do peso de 9 indicadores em 2 critérios. E a seguir, depois de 75 dias fechado, o Parque Nacional do Iguaçu reabre nesta quarta-feira ao público. Fique conosco.
O Paraná em Rede volta já.